Cidadania.
Proteção a lideranças quilombolas é tema de audiência pública na Assembleia Legislativa. A reunião discute acordos de cooperação entre Brasil e União Europeia para garantir a segurança de defensores dos direitos humanos. Quem tem as informações ao vivo, a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, a parceria entre o Brasil e a União Europeia em apoio aos defensores dos direitos humanos reuniu lideranças quilombolas, indígenas, autoridades políticas e parlamentares aqui na manhã de hoje no Teatro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Um desses defensores, Vinícius, é a presidente da Associação dos Remanescentes de Escravos e Quilombolas de São Domingos, em Paracatu, no noroeste de Minas, Evane Lopes Dias Silva. A Evane afirma que essa parceria é importante para a imagem internacional do Brasil.
Bom, Soraya, a gente está sem a fala da Evane aqui agora. Você pode contar mais um pouco para a gente sobre o que aconteceu aí na audiência, e daqui a pouco a gente pode voltar com a fala da Evane?
Então, Vinícius, o foco aqui desse debate é a proteção às lideranças quilombolas, né? E há aproximadamente aqui em Minas Gerais 400 comunidades quilombolas em Minas Gerais, distribuídas por mais de 155 municípios. Os dados são do CEDEPS, um centro de documentação chamado Eloy Ferreira da Silva. E as regiões do estado com maior concentração de comunidades quilombolas, Vinícius, são o Norte e o Vale do Jequitinhonha. O que que acontece? Já existe, Minas Gerais, por exemplo, uma lei que foi sancionada neste ano que regulamenta esse programa estadual de proteção aos defensores de direitos humanos. O Brasil foi o primeiro a implementar em 2004, né? Portanto, lá se vai uma década, esse programa de proteção aos defensores de direitos humanos, mesmo porque a Assembleia Geral da ONU, ela estabelece esses princípios de proteção desde 1998. Acontece que aqui no cenário do país, Vinícius, existe já uma legislação que reconhece os territórios quilombolas, mas é um paradoxo, porque mesmo com essa lei, os casos de violência contra essas lideranças continuam acontecendo. Né? São lideranças que lutam pelo reconhecimento desses territórios. Uhum. Né? É o caso, por exemplo, do líder quilombola José Carlos de Oliveira Neto. Ele é conhecido como Véio. Ele foi alvo de 3 tiros dados por um funcionário do dono da fazenda Brejo dos Crioulos, que é no norte de Minas, e de acordo com o relato dele, que esteve aqui presente, né, está presente, aliás, aqui na Assembleia Legislativa, o secretário da Fazenda é o prefeito de Varzelândia, que teria utilizado, inclusive, um veículo da prefeitura para realizar o atentado. Eu conversei agora há pouco, espero que a sonora com ele esteja aí no ponto.
Está sim, Soraya.
Ele é o líder quilombola, José Carlos, e ela afirma que, além de proteção, é necessário que os governos federal e estadual e o judiciário acelerem o processo de titulação e garantam infraestrutura nos quilombos.
Quem é agressor das comunidades quilombolas chama o latifúndio, não é a comunidade, não. É por quê? Porque os fazendeiros fazem tomar as terras dos pequenos. Não, o seguinte, porque nós quilombolas, nós dependemos da terra. Então, não só a posse agora da terra, a gente já depende de escola boa, né? Saúde boa, né? E para poder colocar um recurso para a gente também manter, para a gente trabalhar. É tudo a gente precisa. E lá mesmo, dentro da área nossa, tem 3 escolas que estão lá, 6 escolas. Eu sei que o município pegou o dinheiro e está lá. Ninguém conclui essas escolas.
Vinícius, e como eu havia dito, né, a violência nesses conflitos agrários continuam pelo país, aqui por Minas Gerais, apesar de toda a legislação que já existe. E as mulheres, que são a maioria nos quilombos, elas têm sofrido com essa violência e o clima de tensão nos conflitos agrários, enquanto não conquistam o título da terra. Uma das defensoras, eu já apresentei aqui no início da nossa conversa, é a presidente da Associação dos Remanescentes de Escravos e Quilombolas de São Domingos, lá em Paracatu, a Evane Lopes Dias Silva. Ela e a família dela foram obrigadas a sair de casa, que é um quilombo, né? em 2012, e em 2013 ela teve que sair da cidade de Paracatu, São Domingos, né, nesse quilombo, onde vivem 98 famílias. A Evane conversou comigo agora há pouco e ela esclareceu, portanto, qual que é a importância dessa parceria que está sendo debatida aqui entre o Brasil e a União Europeia no sentido de melhorar a imagem internacional do Brasil.
O Brasil tem sua cadeira na ONU há muito tempo. Precisa demonstrar que realmente se interessa e se importa com os direitos humanos, que a ONU trabalha com isso, é criada para isso. A parceria, eu, enquanto defensor, eu vejo a importância que os olhos ficam mais voltados para o Brasil, para a garantia dos direitos das pessoas e comunidades tradicionais, que acaba obrigando o governo brasileiro, num todo, desde a União até mesmo a garantir realmente o direito dessas comunidades e garantir a vida dessas lideranças que lutam pela permanência dessas comunidades.
Uhum. Portanto, ministro, essa aí foi a Evane, né, Lopes, que é a presidenta da Associação dos Remanescentes de Escravos e Quilombolas de São Domingos, e ela é uma das autoras da obra 10 Passos da Luta pelos Direitos Humanos no Brasil, que está sendo publicada em parceria com o Sistema das Nações Unidas no Brasil e a Embaixada do Reino dos Países Baixos. Essa obra está sendo apresentada aqui na Assembleia Legislativa de Minas e essa publicação relata a vida e a atuação de 10 defensores brasileiros na promoção dos direitos humanos. A edição é fruto de um trabalho em conjunto e também são parceiros dessa publicação o Sistema das Nações Unidas no Brasil e, portanto, também a Embaixada do Reino dos Países Baixos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.